Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, são 12 horas e 4 minutos. A partir de agora você fica com a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 4 de outubro. Isso mesmo, aqui você vai ficar bem informado e também participar. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra, que está de volta, né, depois dessas férias. Boa tarde para você, Marcos Bezerra.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde para você também, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar informado, bem informado. E tem o seu espaço também pelo nosso WhatsApp 988291029, também pelo nosso telefone 3675-2000.
É, tá funcionando, 2000, isso aí.
Já já o Coutinho Neto chega bem informado, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Já já mesmo, daqui a pouquinho a gente já tá fazendo o primeiro acionamento aí do Coutinho Neto. Olha, Jornal do Meio-Dia no ar é um oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda Ilhéus, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Na Super Moda Ilhéus você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Rede UniFTC. Acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Olha, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, que informa: mapa mostra vitória de ACM Neto em todas as regiões de Salvador.
Jornal Dia de Teresina, governo do estado. Rafael inicia transição e divulga primeiro secretário.
Portanto, lá no estado do Piauí. Vamos de jornal Meio Norte Teresina, também Piauí. Escolas municipais. Prefeitura convoca 512 professores.
Folha de Pernambuco, as movimentações para o segundo turno.
Diário de Pernambuco, o estado retoma a autonomia do porto de Suape.
O estado de Fortaleza, eleição, PDT promete anunciar posição hoje.
Diário do Nordeste, Fortaleza, Eumano revela prioridades do seu governo em 2023.
Tribuna do Norte de Natal, na Câmara e no Senado, PL elege o maior número de parlamentares.
Exatamente, né? O maior número aí de deputados federais, senadores, ambos, todos aí do PL, né? Na base do presidente Bolsonaro. Jornal Pequeno de São Luís, Justiça Eleitoral proclama resultado das eleições de 2 de outubro no Maranhão.
Correio de Sergipe, de Aracaju, eleições 2022. Número de votos nulos em Sergipe registrou alta de mais de 400%.
Número alto, né? Uhum. Muito alto mesmo. Jornal Globo do Rio, eleições 2022, segundo turno. Lula espera apoio de Ciro e Tebet. Bolsonaro tenta fechar com Zema. Na verdade, já fechou com Zema essa manhã. Ainda hoje a gente vai falar sobre isso.
Correio Brasiliense do Distrito Federal. Damares admite disputar a presidência do Senado.
A Damares Alves, né, que foi eleita aí senadora por Brasília. Ela também faz parte aí da base do presidente Bolsonaro. Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Equipe de Lula busca apoio de Ciro e Bolsonaro quer reforço em Minas e já fechou esse reforço.
Estado de Minas e Belo Horizonte em busca de mais apoios.
Jornal A Tribuna, Vitória e Espírito Santo. A lista completa com a votação de todos os candidatos no estado.
Folha de Londrina, do Paraná. Política londrinense perde força com diluição de votos.
E Jornal do Tocantins, Palmas. Presidente do Tribunal de Justiça e outros cargos serão eleitos nesta terça-feira, portanto hoje. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, isso mesmo. Lembrando que você pode participar já, tá? Pode enviar sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi no 988291029, tá? E claro que você pode mandar não só a mensagem escrita, mas também mensagem de áudio de até 30 segundos. E, obviamente, pode ligar pra gente no 36752000, fazer sua denúncia, sua reclamação, tá bom? Lembrando que nós estamos vivenciando aí o segundo turno das eleições na Bahia e no Brasil. Não pode ligar aqui pra estar falando de candidato a governo do estado ou presidente da república, tá bom? No mais, tá tudo em aberto aí, né? Já passou pra já temos deputados, né, eleitos ou reeleitos, deputados estaduais, federais. A partir de agora você já pode fazer seus comentários sobre eles, tá, senadores, mas para governo do estado e presidente não. Então eu peço aí, viu, Marcos, essa gentileza, essa sensatez aí dos nossos ouvintes.
Uhum.
São 12 horas e 11 minutos. Deixa eu divulgar uma informação aqui interessante para vocês. Olha, cursos da UNIFTC Itabuna são aprovados em reconhecimento do MEC e ENADE. Pois é, o curso de odontologia da faculdade UNIFTC Itabuna foi reconhecido com nota 5, valor máximo, pelo Ministério da Educação, MEC. Já o curso de medicina veterinária foi reconhecido com nota 4, valor também considerado ótimo para avaliação do Ministério da Educação. O reconhecimento do curso pelo MEC possibilita que a instituição de ensino superior esteja habilitada a ofertar vagas nas graduações e a emitir diplomas válidos em todo o território nacional. Para que uma graduação seja reconhecida, são levadas em consideração aspectos como titulação dos professores, estrutura oferecida aos alunos, laboratórios, biblioteca e grade curricular. Já em relação ao Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENADE 2021, o curso de Sistemas de Informação alcançou nota 3. Olha só, curso de Sistemas de Informação. E o ENADE tem o objetivo de avaliar a qualidade dos cursos de formação superior. Para o diretor da UNIFTC Itabuna, né, o professor doutor Kaminski Melo, este resultado vem por conta do esforço de todos da rede UNIFTC em darem sempre o seu melhor. A UNIFTC é um organismo vivo em constante movimento para o futuro. Seguimos sempre de cabeça erguida, com a certeza que nossos alunos saem daqui para serem os melhores. Destaca aí o diretor da UNIFTC Itabuna, o professor doutor Kaminski Melo. É isso mesmo, então parabéns à UNIFTC Itabuna e, claro, à rede UNIFTC, né, aprovação, a instituição aí UNIFTC Itabuna aprovada, né, tem esse reconhecimento do MEC também, uma ótima pontuação no ENADE e alguns cursos. Parabéns mesmo. 12 horas e 13 minutos. Nós vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, ele que já vai fazer aqui a primeira entrada no Jornal do Meio-Dia com muitas informações para nós, né, Coutinho Neto? Quais são as notícias, meu querido? Boa tarde.
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma excelente terça-feira. Bom trabalho, Kátia. Marcos Bezerra, para você, Iben. Excelente terça-feira e um ótimo trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Um grande abraço.
E você que está aqui acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, também uma ótima terça-feira, porque a sua viatura virtual da Gabriela FM vem chegando cheia de informações do setor policial. E hoje, dia de São Francisco de Assis, eu tenho três convidados de honra hoje aqui em nossa viatura virtual, já que hoje é o dia dos animais, os meus pets estão hoje de carona aqui em nossa viatura. Natalino, Fofolete e Paquito, este trio de gatos lá de casa também se ligam aqui no Jornal do Meio Dia. Vamos então a partir de agora com as notícias de polícia. Acidente registrado na BR-415 em Itabuna. O acidente aconteceu no dia de ontem, logo no início da tarde, na BR-415, envolvendo um motociclista. Ele foi encaminhado até o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, mas já foi liberado e está em sua residência. Adriano Barbosa de Souza, 38 anos de idade, operador de escavadeira. Adriano contou que o causador da batida foi o motorista de um caminhão. E ele disse: rapaz, se eu não entrasse para o acostamento, ele tinha me matado. Desabafou Adriano. O caminhão foi guinchado, segundo informou a vítima. Adriano quer que o caminhoneiro, cujo nome não foi divulgado, pague pelos prejuízos, já que a moto dele ficou parcialmente destruída e o seguro do veículo não está ativo. Olha, em nossa região, vamos agora a bordo de sua viatura virtual até o município de Ubaitaba. Um homem foi morto a tiros no centro da cidade de Ubaitaba. O crime aconteceu na Praça Cultural. A vítima foi identificada como sendo Xangô. Ainda não sabe a motivação e a autoria do crime. A polícia militar esteve no local para preservar o local do crime. O corpo de Xangô foi levado e encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Ilhéus. É o segundo assassinato em Ubaitaba em menos de uma semana. Na última quinta-feira, Jonathan Batateira foi morto a tiros na Avenida Presidente Vargas. Violência também alta em Ubaitaba. Olha, uma mulher morreu após ser atropelada em Piraí do Norte, região de Gandu. Ela tinha 78 anos de idade e ela foi atropelada. A vítima foi identificada, Antônia Maria. Ela chegou a ser socorrida para o Hospital de Gandu e veio a óbito. O corpo foi necropsiado no Instituto Médico Legal de Valença. Ainda na região de Gandu, hein? O corpo de um homem foi encontrado na manhã de ontem por populares. É no loteamento que fica atrás de um estabelecimento às margens da BR-101. As forças policiais da Civil e da Militar foram acionadas. O Departamento de Polícia Técnica também foi acionado e encaminhou a vítima para o Instituto Médico Legal de Valença. Segundo informações de populares, este homem que foi encontrado na cova rasa próximo à BR-101 foi identificado apenas por PIN. Segundo informações ainda, PIN, ele era lavador de carros na cidade de Gandu. Portanto, Marcos e Kátia, e você do Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho, sua viatura virtual da Gabi vai retornar com novas informações do setor policial pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Continue aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Olha, são 12 horas e 17 minutos. Deixa eu fazer um pedido aqui para vocês, ouvintes, principalmente a você que já está acostumada a fazer doação de sangue. Você que tem interesse, né? Pensa, ah, qualquer hora dessa eu vou fazer uma doação de sangue. A hora é essa. Olha, tem paciente internada em Ilhéus precisando de sangue, tá? A paciente Jamile Nunes Carvalho, ela está internada no Hospital São José aqui em Ilhéus e precisa do sangue A positivo. Aí você que me ouviu agora pensou, ah, mas meu sangue é O positivo, não tem problema, vai lá doar do mesmo jeito, porque se não servir para Jamile, vai servir para outra pessoa. Aí surge uma bolsa lá, eles passam para Jamile e você já substitui lá essa outra bolsa, essa bolsa com seu sangue, tá? Então, é importante, sim, você de qualquer tipo de sangue ir lá fazer a sua doação. Vá no banco de sangue de Ilhéus, que fica ali na ladeira do café, tá? É um anexo que faz parte do Hospital São José, é muito fácil. Você tá no centro da cidade, na famosa Rua da Linha, você pergunta onde é aqui a ladeira do café, todo mundo vai te mostrar. E aí você vai lá e faz sua doação de sangue durante todo o dia. O banco de sangue está lá aberto, tá, de portas abertas, esperando você para fazer a sua doação de sangue. Qualquer tipo de sangue vale. Mas você que está nos ouvindo e tem o sangue A positivo, por gentileza, vai lá fazer a sua doação, tá? Disse que é para ajudar aí a Jamile Nunes Carvalho. Ela está internada no Hospital São José, em Ilhéus, e precisa muito de transfusão de sangue. Tá bom? Tá aqui, uma amiga me passou e eu tô fazendo esse pedido aqui para vocês, certo? Olha, 12h19, nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pois é, está liberada a participação do ouvinte. Você liga, fala conosco ao vivo 36752000 ou envia sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi, para o 98829-1029. Mensagem escrita, mensagem de áudio até 30 segundos. O Marcos já está circulando por lá, tá? Ele já vai começar a divulgar aí mensagem. Enquanto isso, deixa eu lembrar que Coutinho fez uma homenagem aí aos gatinhos dele, né? Os três gatinhos dele. E é verdade, hoje é o Dia Mundial dos Animais, né? Porque hoje também é o dia de São Francisco de Assis, que é o padroeiro dos animais, tá? Santo protetor dos animais, padroeiro da ecologia. Viva São Francisco de Assis e que os nossos animais continuem sendo abençoados e protegidos, né? O que temos de mensagem aí, Marcos, de nossos ouvintes?
Estão começando a chegar, Kátia. Boa tarde, Marcos, Kátia, que é Wilson Júnior, do Nelson Costa em Leos, na sintonia.
Um abraço de Wilson Júnior.
Também tem mais, boa tarde, Joilson de São Paulo, capital, está na sintonia e manda um beijo para Thaís em Itabuna.
Valeu, Joilson, direto de Sampa, mandando um beijo aí para Thaís em Itabuna, olha só.
Tem mais aqui, boa tarde, Kátia, Marcos Bezerra, aqui é Ricardo, da rua Bom Jesus, do bairro Teotônio Vilela, em Leos. Quero fazer uma reclamação sobre a rua Bom Jesus, né? Toda eleição vem aí, as máquinas passam aqui na rua para fazer a pavimentação, mas a única coisa que faz mesmo é só espalhar o barro e só isso. Nós, moradores da rua, já estamos indignados com esse descaso, porque faz muita lama quando isso ocorre, quando chove. E quando está seco, faz aquela poeira, né? A casa não fica limpa, pois a poeira toma conta de tudo dentro de casa. Então, Kátia, por favor, pede uma resposta ao pessoal da Prefeitura de Ilhéus, né? Quando realmente eles vão fazer a pavimentação da rua.
Como é o nome da rua, Marcos?
É a Rua Bom Jesus, lá no Teotônio Vilela.
Rua Bom Jesus, no Teotônio Vilela, pedindo socorro. Agora que passou já, né, prefeito, conseguiu eleger a sua candidata a deputada estadual... O senhor vai voltar lá para mandar arrumar essa rua? Vai mandar arrumar? As praças que estão aí inacabadas, que vocês mexeram, dizendo que vai fazer acontecer, vai ser concluído o serviço? Ou agora que passou a política, né? A politicagem, né? Que vocês fazem politicagem. Para candidata a deputado estadual, federal, né? Vai parar por aí. Então a gente espera que vocês tenham um respeito aí, uma consideração pelo povo da Rua Bom Jesus aí. No Teotônio Vilela, tá? Bom Jesus, senhor do Bonfim?
Falei certo? Rua Bom Jesus.
Rua Bom Jesus. Então a gente espera que a Rua Bom Jesus não seja esquecida lá no bairro Teotônio Vilela, que fica em Ilhéus, não é no fim do mundo, não. E lembrando que candidatos, né, prefeito, fazendo piseiro no Vilela, porque Vilela que tem de voto, né? Aí agora eu quero ver se vai lembrar mesmo, ou se vão lembrar só daqui 2 anos. Ah, para, gente. Chega a ser nojento isso. E o povo do Vilela, acorde, viu? Acorde pra vida. Cuidado que vocês votam, viu? Procura saber qual é o candidato aí que o prefeito de Ilhéus apoia. Acordem. Vamos lá, Marcos. Mais mensagens?
Mandar um abraço pro Marcos da Xará, lá do Sol e Mar, em Ilhéus. Tá na sintonia. Ele lembra que hoje é o Dia Nacional do Agente de Saúde de Endemias.
Olha, que bacana. Parabéns, então, para os agentes de saúde de endemias. Vocês têm um trabalho importantíssimo aí, principalmente no combate ao mosquito Aedes aegypti, né? Que transmite dengue, zika, chikungunya. Então, parabéns aí. Que vocês, viu, que essa categoria seja valorizada na nossa saúde pública, tá bom, agentes de endemias? Um abraço para todos vocês, não só de Ilhéus e Itabuna, mas de toda a Bahia, de todo o país.
Por enquanto é só.
Bem, vamos... Vocês podem continuar mandando aí mensagem pra gente, tá? No WhatsApp da Gabi. Também pode enviar mensagem de áudio de até 30 segundos ou ligar no 36752000 pra falar conosco. 12 horas e 24 minutos. Vamos aqui falar de eleições 2022. É isso mesmo. Com 25 novos deputados, a Assembleia Legislativa da Bahia tem quase 40% de renovação. 38 se reelegeram. Ontem nós citamos apenas aí a lista, né? Quem foi eleito para a Assembleia Legislativa da Bahia, para a Câmara Federal. Mas hoje a gente vai falar, trazer essa informação aqui para vocês dessa renovação, né, Marcos? Quase 40% de renovação e apenas 38 foram reeleitos, né?
Os eleitores baianos elegeram no domingo os 63 deputados estaduais que vão compor a Assembleia Legislativa da Bahia, ALBA, a partir de 2023. Da atual bancada, composta por 63 parlamentares, 51 tentaram a reeleição, mas somente 38 tiveram sucesso. A renovação foi de quase 40%. Além dos deputados que não conseguiram se reeleger, 12 concorreram ou buscaram cargos na Câmara dos Deputados.
Com na verdade, isso, 12 não concorreram, né?
12 não concorreram e ou buscaram cargos aí na Câmara dos Deputados. Com isso, no dia 1º de fevereiro, 25 novos deputados estaduais se juntarão aos 38 reeleitos para integrar o plenário da 20ª legislatura. A campeã de votos foi a deputada Ivana Bastos, do PSD, reeleita com 118.417 votos. É a primeira vez que uma parlamentar chega ao legislativo como a mais votada no pleito. O segundo e o terceiro mais votados foram também do PSD. Os deputados Alex da Piatã e o presidente da casa, deputado Adolfo Menezes, respectivamente, com 114.776 e 107.747 votos. Candidato pela primeira vez, o deputado eleito Marcinho Oliveira teve 104.969 votos. Além da deputada Ivana Bastos, outras 7 mulheres conseguiram se eleger, 2 a menos que na legislatura passada. Por ordem de votação, as deputadas eleitas são Olívia Santana, do PCdoB, Cátia Oliveira, do União Brasil, Sônia Galvão, do PSB, Ludmila Fonseca, do Partido Verde, Fátima Nunes, do PT, Maria Del Carmen, do PT e Cláudia Oliveira, do PSD. Sônia Galvão e Ludmila Fonseca são novatas na ALBA, as demais conseguiram a reeleição.
É isso mesmo. Então, a nova legislatura terá alguns retornos de nomes que já passaram pela casa. Cláudia Oliveira já exerceu o mandato de deputada estadual. Ela é ex-prefeita de Porto Seguro. Os deputados eleitos Rogério Andrade, MDB, e Euris Ribeiro, PSD, também já exerceram mandatos na Assembleia Legislativa, saindo para assumir as prefeituras de Santo Antônio de Jesus e Bom Jesus da Lapa, respectivamente, e agora retornam à casa. A próxima legislatura da ALBA, né, começará com a presença de 17 partidos, 2 a mais do que atualmente. O União Brasil terá a maior bancada, com 10 deputados, seguido das bancadas do PSD e do PT, com 9 parlamentares cada. O PP elegeu 6 deputados, o PCdoB, PV e PL, 4 parlamentares cada. PSDB e Republicanos conquistaram 3 cadeiras cada um. Já o PSB, Solidariedade e MDB terão representação de 2 deputados cada. Os demais partidos, PDT, PSC, Patriota, PSOL e Avante, conquistaram uma cadeira. Na legislatura atual, MDB e o Solidariedade não têm representantes. E ainda falando aí, né, dessa coisa de renovação no, em relação a deputados, né, a gente falou aqui sobre a renovação na Assembleia Legislativa da Bahia, mas também teve renovação na Câmara Federal, né? Muita gente nova aí da Bahia que pela primeira vez entrou, né, para a Câmara Federal e tiveram votações assim, super expressivas. Por exemplo, o Neto Carleto, né? Primeira vez candidato a deputado federal. A deputado, né? Que ele nunca se candidatou antes, né? Federal no estadual, a primeira vez como deputado federal. E o Neto Carleto teve pouco mais de 160 mil votos. Vocês têm noção que isso é muito voto, viu, viu, Marcos Bezerra?
Sim.
O extremo sul, pelo que a gente percebe, o extremo sul em peso, né? E aqui também boa parte do sul da Bahia votou aí no Neto Carleto, que vira deputado federal. Ele que é sobrinho do Ronaldo Carleto, tá? Que é deputado federal. e agora abriu espaço aí para o sobrinho e elegeu, né, o sobrinho. No caso, Ronaldo Carleto, ele seria suplente do Cacá Leão, que saiu como candidato a deputado estadual na chapa do ACM Neto, né? Como o Cacá Leão.
Senador.
A senador. Uhum. Como o Cacá Leão não se elegeu a senador, então, automaticamente, o Ronaldo Carleto não consegue ser o suplente, né? Do Cacá Leão. E aí ele deve deixar a Câmara Federal no final do ano, não é isso? E aí o Neto Carleto assume aí, vamos dizer assim, no lugar do tio, né? Porque é o mesmo partido, né? O PP. Então, muita renovação aí na Câmara Federal, não só como novos candidatos da Bahia, mas também de outros estados. E por falar em candidatos da Bahia, teve gente que não se reelegeu, né? Como a Daiane Pimentel, que só conseguiu se eleger a primeira vez, claro, claramente, porque usou o presidente Bolsonaro. E teve outro também que não se reelegeu, gente, acho que foi o Marcelo Nilo, né, da Bahia, acho que não se reelegeu também. O Igor Canário, que ficou bem revoltadinho, né, que não se reelegeu. É isso, eu acho que o eleitor brasileiro, Marcos, ele quer buscar, né, muita renovação, quer mudar aí, uhum, muita coisa nesse país.
Isso.
E a gente vai continuar acompanhando aí esse cenário político brasileiro. Pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 36 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Oferecimento Rede UniFTC, Supermoda, Ilhéus, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Como está liberada a participação do ouvinte, você pode ligar, tá? 36752000, falar conosco ao vivo por telefone, tá bom? Ou até mesmo envia sua mensagem aí escrita ou mensagem de áudio, tá bom? Para o WhatsApp da Gabi, 98829 1029, tá bom assim? Pode entrar em contato conosco. O canal aqui está aberto. Os microfones estão abertos para os nossos ouvintes. Tá, dama, já está navegando por aí, né, Marcos?
Uhum.
No WhatsApp da Gabi novamente. Que tiver aí para divulgar, por gentileza, pode divulgar para nós.
A ouvinte aqui mandou uma boa tarde e lembra das fraldas aí, né? A Cláudia, da Avenida Esperança, ela disse que tem uma filha especial que precisa muito dessas fraldas.
Então, a Cláudia tem uma filha especial e precisa de fralda, não é isso, Marcos?
Uhum.
Aquelas que pegam lá naquela farmácia da prefeitura. Então, tá faltando de novo, gente. Meu Deus do céu. Isso não acaba nunca. Durante todo o ano, eu acho que se o povo consegue pegar uma ou duas vezes essas fraldas, é muito, viu? Que é impressionante aqui em Ilhéus. Tempo todo faltando fralda. Tempo todo. Pode divulgar mais mensagens.
Por enquanto é só.
Pronto. Você pode continuar enviando aqui as suas mensagens para nós, tá? E a gente vai divulgar aqui com certeza. Bem, 12 horas e 38 minutinhos. Vamos de informação, por gentileza, Marcos. Em tom de tristeza e comoção, aulas são retomadas em escola alvo de atentado aqui no oeste da Bahia, né?
Após o ataque que deixou uma aluna morta, as aulas foram retomadas, né, nesta terça-feira na Escola Municipal Eurídice Santana, em Barreiras, no oeste do estado. O clima de retorno foi marcado por tristeza. Pais e responsáveis levaram os alunos até a instituição e a despedida foi marcada por abraços e emoção. Na segunda-feira ontem foi realizado um culto ecumênico no local, com a presença de pais, alunos, professores e demais funcionários. A celebração foi feita por dois pastores e um diácono. Na ocasião, houve homenagem à aluna Jeane da Silva Brito, de 19 anos, que morreu durante o ataque realizado por um adolescente de 14 anos. De acordo com a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Barreiras, alunos, pais e funcionários da escola têm recebido apoio psicológico. É um plano de cuidados elaborados pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, juntamente com a Secretaria de Saúde e Assistência Social e diversos parceiros, disse a subsecretária Kátia Alencar. temos a preocupação de fazer com que essa tragédia não paralise as atividades na escola, fazer com que os pais e alunos voltem com segurança. Temos psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais e psicopedagogos especialistas em educação para fazer atendimento na escola desde a semana passada. Qualquer aluno, servidor ou familiar que ainda esteja abalado com a tragédia terá o apoio sociopsicológico para resgatar a confiança na instituição que é segura, complementou. Para conseguir atendimento psicológico, é necessário realizar um pré-agendamento no colégio para que a pessoa seja encaminhada ao profissional. Além disso, para garantir a segurança no local, o policiamento foi reforçado na região. Temos a Guarda Municipal de Barreiras, a intensificação de rondas escolares pela Polícia Militar, bem como a instalação de câmeras de segurança nas escolas da cidade. É um processo licitatório que já está ocorrendo. Além de tudo, o que podemos fazer para garantir essa segurança, não só aqui, mas em todas as escolas, explicou a subsecretária de Educação.
Então tá aí, né? E, inclusive, eu estava pesquisando, né, sobre essa questão aí. O adolescente que atacou a escola lá em Barreiras, ele atirou também PMs após matar a aluna. E eu não tinha certeza dessa informação, aí eu fui pesquisar e é mesmo, né? Então, esse adolescente que entrou lá no colégio armado, né, e saiu disparando, tinha outras crianças na mira e chegou a atirar em dois policiais militares que tentaram contê-lo. Os PMs revidaram, né, obviamente, e em entrevista a um canal de TV aqui na Bahia, o coordenador da Polícia Civil na região Oeste, Rivaldo Luz, deu detalhes de como aconteceu o ataque. E ele disse que os policiais que participaram da ação já foram identificados, né? Prestaram, obviamente, o depoimento. Um deles é vizinho da escola, que ao ouvir os disparos, pegou a arma e entrou no colégio. O outro é parente de um funcionário, foi ao local após receber uma ligação. Os dois policiais se depararam com o atirador com uma criança na mira. E aí o adolescente chegou a disparar contra os policiais que atiraram de volta, né? Segundo aí o delegado Rivaldo. E o adolescente, ele está internado em situação instável, mas sem risco de morte. Gente, olha, vou te falar, viu? E hoje, Marcos Bezerra, hoje mesmo, nessa terça-feira, dia 4, ameaças de bombas interrompem atividades em duas escolas de Salvador.
Olha só.
Olha só, já está aí no Correio da Bahia, em outros sites também. Estudantes e funcionários de duas escolas do bairro da Boca do Rio levaram um susto na manhã de hoje. Uma suposta ameaça de bomba nas duas unidades escolares motivou a ida de equipes do Batalhão de Operações Especiais nas escolas municipais, Luísa Marim e Metodista... Cadê? Perdão, gente, pulou aqui. Na escola Luísa Marim e também na Metodista Suzana Wesley. Né? Então, a distância entre duas escolas é de cerca de 350 metros, bem perto. Segundo informações da Polícia Militar, a primeira suspeita... Ei, Marcos Bezerra, aqui tá, viu? Essa internet aqui hoje tá que tá. E fica pulando aqui o site, gente, que acabou de chegar aqui. Eu tô atualizando aqui pra vocês. Então, essas duas escolas lá em Salvador ficam pertinho uma da outra, cerca de 350 metros. E segundo informações da Polícia Militar, a primeira suspeita aconteceu por volta das 8h30 da manhã, após a denúncia de uma mãe. E uma equipe da Polícia Militar foi até o local e acionou o BOPE, que é a equipe especial aí da polícia, e a equipe do batalhão fez uma varredura e descartou a presença de artefato. Como a escola estava segura, o BOPE liberou para a realização das atividades escolares. Em seguida, houve a suspeita de bomba na escola municipal Metodista Suzana Wesley, né? Que primeiro foi na outra escola. E aí, segundo informações da Secretaria Municipal de Educação, ao saber da ameaça de bomba, a direção escolar acionou imediatamente uma equipe do BOPE. Por causa da situação, as aulas da tarde e noite, né, de hoje, foram suspensas para os 290 alunos dos dois turnos. As atividades serão normalizadas nos três turnos amanhã, na quarta-feira, segundo a Secretaria Municipal de Educação. Que coisa, viu? Então, hoje em Salvador, ameaças de bombas interromperam atividades nessas duas escolas, tá? Municipais, que são a Metodista Suzana Wesley e a Luísa Marim. Então, cada uma aí fica próxima da outra, mais ou menos cerca de 350 metros uma da outra, ambas no bairro da Boca do Rio. Mas graças a Deus, né, Marcos, não tinha nenhum artefato lá, nenhuma bomba, né? Mas todo alerta, né? Uhum. É importante, porque já tá virando uma coisa assim, muito corriqueira, né? Porque o que aconteceu em Barreiras e já aconteceu em São Paulo outras vezes, né, Marcos?
Sim.
Em outros municípios brasileiros, então, ataques à escola, né, nos Estados Unidos nem se fala. Então, em qualquer lugar, a gente tem que estar em alerta.
Os governadores, prefeitos aí já têm que pensar nesse trabalho de prevenção, né? Aumentar a segurança nas escolas com câmeras, como a cidade de Barreiras está fazendo frente à morte dessa estudante, né? E esses acontecimentos em Salvador também, que não... geraram vítimas, não teve nada, né?
Exatamente. Então, todo cuidado é pouco, hein? 12 horas e 45 minutos, vamos acionar ele novamente. O nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a segunda entrada de hoje aqui, com mais informações para nós do setor policial. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, principalmente, você que continua aqui ligado no seu JMD. Sua viatura virtual agora volta nos quatro cantos de minha grande e querida Bahia com mais informações do setor policial. A nossa primeira parada, município do Prado. O homicídio aconteceu no distrito de São Francisco, em Prado. A vítima foi identificada, Rosiel Silva dos Santos, de 34 anos de idade, que, segundo informações, Rosiel foi surpreendido por um criminoso enfurecido que atirou na vítima por várias vezes e ainda desferiu alguns golpes de arma branca tipo faca. A vítima veio a óbito no local e o criminoso saiu a pé. Não satisfeito com os disparos de arma de fogo e as facadas, o criminoso voltou ao local cerca de meia hora depois, já em posse de um facão, desferindo vários golpes no corpo da vítima, que já estava morta, e ainda arrastou o corpo em via pública. Momento em que falava que ia matar mais gente, ele estava enfurecido. Na sequência, o criminoso fugiu do local, tomando rumo ignorado. A motivação, a autoria, são desconhecidas. No local, prevaleceu a lei do silêncio. Testemunhas só disseram como aconteceu e nenhuma outra informação foi dada. O delegado titular Kleber Gonçalves e sua equipe irá investigar este crime bárbaro. Vamos agora saber o que aconteceu com a adolescente Koalas, de 17 anos de idade. Ele, Araílson dos Santos Azevedo, 17 anos de idade, conhecido por Koalas. Ele era morador do bairro Castelinho e foi assassinado a facadas no povoado de Nova Tribuna, no município de Caravelas, extremo sul baiano. Segundo informações, Koalas estava sentado na praça do povoado conversando com outras pessoas, quando foi surpreendido por um indivíduo que chegou com uma arma branca tipo faca e desferiu vários golpes. Após a ação, o criminoso fugiu a pé, tomando rumo ignorado. A motivação e a autoria ainda são desconhecidas. Este homicídio será investigado pelo delegado Marco Antônio Neves e toda a sua equipe. Olha, tragédia no sudoeste da Bahia. Sua viatura virtual agora chega até o município de Guanambi. As informações de Guanambi são as seguintes. Na manhã de ontem, segunda-feira, um grave acidente de trabalho foi registrado em uma obra no centro da cidade de Guanambi. José Carlos dos Santos trabalhava em uma construção quando foi atingido por um elevador. Ele estava no oitavo andar com um colega. Segundo testemunhas, o trabalhador teria sido esmagado pelo elevador de carga que despencou da obra. O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal, onde foi necropsiado. A Polícia Civil vai apurar as causas desse acidente de trabalho. Em Jequié, na cidade Sol, um suspeito de assalto, ele foi morto na manhã de ontem, na Avenida Franz Gedeon, próximo ao posto de Cidade Sol, no centro de Jequié. Um homem de 23 anos de idade teria assaltado uma mulher e resistiu à abordagem de um policial. O homem morto pelo policial foi identificado como Osaná, Pereira de Jesus. Ainda conforme a Polícia Civil, ele estava custodiado no conjunto penal desde o ano de 2020 por crime de tráfico de drogas e encontrava-se em liberdade desde fevereiro deste ano. Olha, atenção, hein? Violência extrema no segundo maior município da Bahia. Eu me refiro ao município de Feira de Santana. 7 pessoas foram assassinadas a tiros apenas no último final de semana. E o mês de outubro começou forte na violência, com 7 assassinatos em Feira, todos registrados no fim de semana, sendo que a maioria ocorreu no sábado, dia 1º de outubro. Com esses crimes, subiu para 225 o número de homicídios registrados neste ano em Feira. As vítimas: Bruno Barbosa Freire, de 20 anos, trabalhava como carregador no centro de abastecimento. Ele foi morto com cerca de 7 tiros. Um duplo homicídio aconteceu em Umbai. As vítimas: Maria Domingas da Silva, 64 anos, e ainda Antônio Manuel de Jesus, 54. Uma mulher não identificada foi assassinada na tarde do último sábado. Um homem, também sem identificação, foi assassinado na noite do último sábado. Crispim Nery Almeida, 33 anos, foi morto por volta das 9 horas da manhã de ontem. Portanto, Marcos e Cátia, sendo o Jornal do Meio Dia, sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã, aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. E continua ainda na comunicação de Cátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna na edição de amanhã junto conosco, se assim Deus nos permitir, tá bom? 12 horas e 51 minutos, por gentileza, Marcos, dá uma passadinha no WhatsApp aí, ver se tem mensagem de ouvintes para divulgarmos, porque já já vamos com mais informação e também daqui a pouquinho vamos ter que finalizar aqui o Jornal do Meio Dia.
Tem ouvinte participando, aí? Mandando boa tarde. Ele quer pedir aí que os responsáveis coloquem banheiros químicos na Praça Castro Alves, em Ilhéus, que está em reforma, e no local provisório da praça de alimentação não tem banheiro para utilizar. Vamos com nossa família e a gente tem que ver cenas desagradáveis de pessoas fazendo suas necessidades no mato, próximo ao parque, onde tem crianças brincando.
Nossa, que horror.
Praça Castro Alves, ali na Avenida Soares Lopes, antiga Pracinha da Irene, né? Conhecida como Pracinha da Irene.
Complicado, viu? É. Que a gente espera que também seja concluída a obra lá, né? Não fique nem rola, porque já passou aí a eleição. Para deputados, né? Mais alguma coisa, Marcos?
Por enquanto é só.
Bem, vamos de informação aqui para os nossos ouvintes. Vamos falar de eleições, né? Vamos lá, Marcos. O Zema declara apoio ao Bolsonaro no segundo turno. O PDT se reúne para definir apoio, se vai apoiar mesmo Lula ou não.
Ao longo desta semana, as campanhas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do presidente Jair Bolsonaro começam a se reunir com outros partidos em uma articulação na busca de apoio para o segundo turno das eleições presidenciais, marcado aí para o dia 30 de outubro. Hoje, ambos os candidatos não possuem compromissos de campanha públicos. O petista está oficialmente com agenda vazia. Apesar de oficialmente não ter compromissos de campanha, Bolsonaro se encontrou em Brasília pela manhã com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que foi reeleito no primeiro turno e declarou apoio à candidatura do presidente. Declaro apoio à candidatura de Bolsonaro, diz Romeu Zema, reeleito em Minas Gerais. Eu não poderia deixar de estar aqui colocando as nossas divergências de lado, porque sempre dialoguei com o presidente Bolsonaro. Eu acredito muito mais na proposta do Bolsonaro do que na proposta do adversário, declarou Zema. É só perguntar para qualquer prefeito de Minas Gerais qual foi o estrago que o PT fez no estado. Perguntem aos 853 prefeitos. Tivemos prefeitos que renunciaram ao mandato, que adoeceram e até se suicidaram na gestão do PT, acrescentou ele. Estou aqui hoje para declarar meu apoio à candidatura do presidente Bolsonaro, porque eu herdei uma tragédia do PT. O governador de Minas foi reeleito em primeiro turno no último domingo, recebendo mais de 56% dos votos válidos. Alexandre Calil, do PSD, apoiado por Lula, ocupou a segunda posição com 35,08% dos votos válidos. Hoje, terça-feira, os presidenciáveis devem ter olhos atentos nas definições de posicionamento para o segundo turno por parte de Simone Tebet, do MDB, e Ciro Gomes, do PDT.
A Soraya Tronic, né, do União Brasil, já comentou que não vai apoiar ninguém, né? E essa fala aqui do Romeu Zema, né, isso, Minas tem 853 municípios, então ele diz aqui, né, pergunte aos 853 prefeitos, né, o estrago que o PT fez no estado. Tivemos prefeitos que renunciaram ao mandato, que adoeceram e até suicidaram na gestão do PT. Ele quer dizer que muitos, né, não tiveram apoio nenhum, né? Não tiveram investimento nenhum no governo do PT na época e aí não tiveram como administrar os seus municípios. E aí isso é uma realidade, né? Muitos adoeceram mesmo, teve prefeito que suicidou, infelizmente, outros que renunciaram ao mandato. Muito triste isso, né? Porque o que eu não entendo na política, Marcos, não entra na minha cabeça quando uma pessoa vira presidente de um país e aí ele, em vez de fazer os investimentos, os devidos investimentos em todos os estados, né, municípios, e aí fica com perseguição política e faz o prefeito sofrer, consequentemente o povo, a população. A mesma coisa eu digo em relação a governo, né, de estado. Isso é muito triste, então muito cuidado em quem você pensa em eleger nessa eleição, principalmente aqui na Bahia, tá? E no nosso país. Cuidado com o que você vai fazer. Procure saber realmente as propostas. Cuidado com as ideologias malignas. 12 horas e 56 minutinhos. Vamos aqui com a última informação de hoje aqui. É sobre a propaganda eleitoral gratuita, viu, Marcos? Retorna ao rádio e à televisão na próxima sexta-feira por conta do segundo turno. Então, redes de rádio e televisão voltarão a exibir mensagem. Interrompemos a nossa programação para a transmissão da propaganda eleitoral gratuita na sexta-feira, dia 7. Para mim é um terror essa mensagem. E aí, nesta nova etapa, o horário eleitoral gratuito terá algumas diferenças em relação ao primeiro turno. A principal delas é que os candidatos terão minutagem maior e tempos iguais para apresentar suas propostas. Até a semana passada, a distribuição do tempo para cada candidato e partido levava em consideração o tamanho das bancadas eleitas pelas siglas da coligação na Câmara dos Deputados em 2018. Assim, Lula, Bolsonaro, Jerônimo e ACM Neto terão 5 minutos diários cada para convencer os eleitores a digitarem seus números nas urnas em 30 de outubro, data do segundo turno. Então, eu estou dizendo aqui como é que fica o tempo na Bahia, né, gente? A veiculação do horário eleitoral gratuito será permitida até a antevéspera das eleições, portanto, dia 28 de outubro, que é uma quinta-feira, conforme prevê a resolução número 23.610 de 2019 do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. A propaganda para presidente da República será veiculada na televisão de segunda a sábado, das 1 às 1h10 da tarde e das 8h30 às 8h40 da noite. No rádio, a propaganda eleitoral para presidente vai ao ar das 7 da manhã às 7h10 e das 12h às 12h10. Então, na sexta-feira, a gente provavelmente entra no ar aqui no Jornal do Meio-Dia, no máximo, às 12h15. Não é isso, meu coordenador? Provavelmente, né? A gente vai deixar alinhadinho e na quinta-feira a gente divulga aqui se entra 12h12, 12h11 ou 12h15 no ar. Mas pelo menos a gente vai perder menos tempo agora, né?
Verdade.
E de acordo com o artigo 62, o candidato que obteve maior votação no primeiro turno será o primeiro a se apresentar, seguindo a alternância da ordem a cada programa ou inserção. Já na disputa para o governo do estado da Bahia, né, os candidatos poderão veicular propaganda logo após as falas dos concorrentes ao Planalto, ou seja, das 7h10 às 7h20 e das 12h10 às 12h20. Né? Já aumentou aqui, é isso. No rádio, na televisão aí, no rádio de 1h10 a 1h20, né? E das 8h40 da noite às 8h50 na televisão. Além disso, as emissoras devem reservar de segunda a domingo 25 minutos para cada cargo em disputa para a veiculação das inserções, né? De 30 e de 60 segundos ao longo da programação. Vale destacar que desde as 5 horas da tarde de ontem, ou seja, 24 horas após o encerramento da votação em primeiro turno, estão liberados a propaganda eleitoral por alto-falantes ou amplificadores de som das 8 da manhã às 10 da noite, bem como a distribuição de material gráfico, caminhada, carreata ou passeata, acompanhada ou não por carro de som ou mini-trio. Também estão liberados os comícios e a propaganda na internet. Portanto, está valendo aí, né, essa corrida eleitoral aí para o segundo turno. Então o pessoal já pode estar na rua pedindo voto, distribuindo os santinhos, conversando com o povo, fazendo caminhada, carreata, campanha na internet, enfim, vamos acompanhar aí e ver como vai ficar definido, como será definido esse segundo turno eleitoral aqui na Bahia para o governo do estado e no Brasil para presidente da República. Pronto. Pontualmente 1 PM, então nós encerramos aqui, Marcos Bezerra.
Isso aí.
Então, encerramos aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 4 de outubro, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil e até 10 vezes sem juros. E vem aí novidades, tá? Aguardem. Você vai saber tudo, vocês vão saber tudo aqui na Gabriela FM. E Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Vem aí o dia de responsabilidade social na UniFTC e Itabuna. Aguardem também informações aqui no Jornal do Meio Dia. Marcos Bezerra, boa tarde para você, boa tarde aos nossos ouvintes. E até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um grande abraço para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia, que fica por aqui. Já já está chegando a Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil. Lembrando também que hoje é terça, logo mais tem Terça da Eva aí no Conexão 102,9. A Suzy Luz e a Evani Cavalcante apresentando para você. Agora, 1:01.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.